UOL Corinthians. Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, está no ar a live do Corinthians no UOL Esporte. Corinthians, semifinalista da Copa do Brasil. 1, 2, 3, 4 a 1 no Atlético Mineiro. Estava 4 a 0 até o finalzinho. Classificação nos 90 minutos. Eu acreditava numa classificação nos pênaltis. Foi mais fácil do que imaginávamos. Corinthians está na semifinal e vai enfrentar o Fluminense. Fluminense que ganhou com a ajuda escandalosa do lixo do VAR sobre Fortaleza. Será uma semifinal Corinthians e Fluminense. Outra semifinal, Flamengo passou hoje e espera São Paulo ou América Mineiro. Para fazer essa live comigo, vocês sabem, daqui a pouco, direto da Neoquímica Arena, está ele, Ricardo Perrone. Vocês já estão com uma enquete que vocês podem votar aqui. Vamos lá. Após a classificação do Corinthians, já dá para encomendar a faixa, a zebra contra o Flu, chegou no limite e vai lutar pelo título, né? Eu acho que não dá para encomendar a faixa antes da hora, né? Dá azar, grita gol antes, imagina comemorar título antes, mas também não dá para dizer que é zebra. Passou, está na semifinal, quem está na semifinal como o Corinthians contra o Fluminense pode passar, e se passar pode ser campeão, enfim, está na luta pelo título, já antecipei meu voto. E já temos superchat, é isso? Obrigado, Leandro Pereira. Futebol, uma caixinha de surpresa, mas escalar o melhor time deixa mais fácil. Espera aí só um pouquinho que está na minha frente aqui. Deixa o time mais previsível. Agora é focar na Copa do Brasil e vai, Corinthians. E vai, Corinthians. Eu queria dizer a todos, eu fui bastante questionado hoje durante o dia, porque eu dei um furo ontem à noite aqui no canal do UOL Esporte. Não, gente, do UOL Esporte, né? Na matéria minha, na minha coluna, sobre o Corinthians, que estou com um retorno estranho aqui, por favor, JP. O Corinthians teve uma reunião, segunda-feira, Vitor Pereira, com 3 membros da Gaviões da Fiel, vocês podem ver no meu blog depois, e nessa reunião ficou acertada que, primeiro, Vitor Pereira pediu desculpa para aquelas declarações imbecis que ele deu, pediu desculpa, estava nervoso, prova que ele estava errado, que ele pediu desculpa, a gente falou que ele falou demais, ele falou tanto que ele falou que ele pediu desculpa, mas foi convincente, a torcida se convenceu, e ficou claro que ele teria o apoio da torcida hoje, que é focar os olhares nos jogadores, né, que iam correr, que não correr, enfim, especialmente Fagner, Jacuína, que era outro jogador citado ali, já, problema, já foi embora. E essa história vazou, até por minha causa, que descobri, né? O papel do jornalista é, quando tem informação checada, apurada e verídica, publicar. E não tinha muita dúvida depois disso que hoje os jogadores iam correr bastante, né? Porque sabiam que se por acaso, podia até ser eliminado, mas se não corresse, se tivesse uma certa má vontade, a cobrança da torcida seria em relação a eles, não em relação ao Vitor Pereira. O que se viu foi um Corinthians correndo desde o início. Aliás, né, Vitor Pereira? Aliás, passadores de pano de Vitor Pereira. Time que começou jogando. Gil na zaga. Fagner numa lateral. Fábio Santos na outra. Imagina se tivesse escalado os 3 no DR. Imagina contra o Flamengo. Enfim, é o óbvio, né? Assim, pode dar certo ou pode errar. Mas quando escala o melhor time nas suas posições, a chance de dar certo é muito maior, né? E o Gil, que jogou muita bola, abriu o placar no primeiro tempo. O Roberto desencantou, fez 3. Um deles, o primeiro, com o passe do Roger Guedes. Para mim, o Roger Guedes fez a sua melhor partida no ano. Jogou muita bola, não fez gol, mas jogou muita bola. E o Corinthians, na verdade, não merecia nem tomar um gol. Foi o único chute do Atlético Goianiense, já no finalzinho. E foi um golaço de falta ali no ano, sem chance pro Cássio. Daqui a pouco a gente vai ter o Perrone comigo. Quando chegar o Perrone e estiver liberado, você só falar que eu chamo ele aqui, tá, JP? Direto da Neoquímica Arena. Fábio... Alô? Fábio Torrubia, essa escalação do começo é finalmente o time ideal que o BP tem instalado daqui para frente? Olha, para mim essa escalação ideal faz há 200 anos, né? Por exemplo, Cantillo de volante não dá. Ele escalou o Duqueiroz com o Fausto e o Renato Augusto. Obviamente, alguns jogadores não estavam em condições de jogar, caso o Renato Augusto. Agora, escalou o melhor time. Roger Guedes, que ele disse, não eu, ele disse que não podia jogar junto com o Roberto, jogou o Roger Guedes, jogou o Roberto. A minha dúvida será Mosquito ou Adson, tinha essa dúvida, não, tinha dúvida até eu para escalar. Acho que não faz tanta diferença, o Adson começou o jogo, não fez uma grande partida, poderia ser o Mosquito, mas enfim. A defesa, não tenho dúvida nenhuma que o melhor lateral é o Fábio, desde que queira, né, Fábio? E o Fábio Santos é de 118 mil vezes melhor que o Piton na linha de 4, né? O Piton não apoia, até joga bem, na ponta, como ala, mas não dá nem para discutir, é uma insanidade o Fábio Santos ter sido poupado no derby contra o Flamengo. É, o Gil é o melhor zagueiro para jogar com o Gilberto. Enfim, para mim jogou o time que tinha que jogar. E não estou falando isso porque ganhou, né? Vocês sabem, é só entrar aí, né? Viva a memória! Escalou o time que tinha que jogar, o Corinthians saravá São Jorge. São Jorge espetou o dragão. E eu já falei bastante, nosso convidado, não, nosso titularíssimo que está na Neoquímica Arena para trazer tudo aí, Perrone. A palavra é sua, fale o que você quiser do clima, torcida, ambiente, classificação em conteste. Não esperava que ia ser essa teta toda, eu esperava uns pênaltis até. Mas enfim, boa noite, Ricardo Perrone. Enfim, uma noite que você foi pé quente, hein? Guarda essa mesa no próximo jogo, hein?
Ah, é a mesma de Tóquio, então. Deixa eu... Galera, valeu pela participação aí, pela presença, pela audiência. Salve, Vitão. É, cara, vou começar falando, antes de falar do jogo, falar do clima, do ambiente aqui. E foi um ambiente de altos e baixos, né, de alívio, de tensão, de festa, de cobrança, tudo isso na mesma noite. Quando eu cheguei aqui, na sala de imprensa, mais ou menos uma hora e meia antes do jogo, só se falava, Vitão, na matéria que você fez, naquela história da reunião do Vitor Pereira com membros da Gaviões. Então era um clima de tensão, por quê? Aliás, parabéns pelo furo, Vitão. Porque só se falava, você ouvia os repórteres falando, fazendo seus boletins, e só se falava, olha, teve reunião e o bicho vai pegar para os jogadores, vai pegar para esse, vai pegar para aquele. Clima de absoluta tensão. Lá na hora do hino, um pouco antes do hino, aquela festa, um show de luzes, começava assim já uma atmosfera de apoio, que você sentia os rojões e tal. Acabou isso, malandro. Primeira música foi: se o Corinthians não ganhar, o pau vai quebrar. E aí foi a torcida, jogou com o time. Finzinho do primeiro tempo, a torcida começou a ficar impaciente com os erros de passe. Aí veio o gol, e aí, Vitão, depois foi só festa, a torcida jogou junto com o time, uma química perfeita. E no final teve um pouquinho de suspense ali, mas terminou em festa, Vitão.
Terminou em festa. Enfim, eu confesso, Perrone, eu estava fazendo o jogo assim. Eu palpitei, a gente dá aqueles palpites, não, a classificação do Corinthians nos pênaltis, né? Eu achava que o Corinthians ia jogar muita bola hoje, ia correr muito. Porque a gente conhece o Corinthians desde criança como torcedor e há mais de duas décadas como repórter que cobre o clube, né? E sem puxar a sardinha para o meu lado, aliás, obrigado pelas suas palavras, poderia ser uma tela de qualquer pessoa, aliás, se fosse de qualquer pessoa, eu teria dado crédito, né? Como algumas pessoas não dão, mas enfim, tá tudo certo. Por favor, quando eu estiver falando, fecha o áudio para mim. Alô? Obrigado. Então, enfim, a gente conhece um pouco, né, Perrone, como funcionam as coisas, e assim, eu não tinha dúvida nenhuma que a jogadorzada hoje ia correr para a rua. Se ia ganhar, se ia perder, podia dar azar. Agora, que não ia ter má vontade, que não ia ter biquinho, porque hoje, se não ganhasse, os olhares estariam todos para o gramado e não para o banco de reservas, né? Eu não acho que o treinador é um gênio, que não tem culpa de nada, que os jogadores são lúciferes e o contrário, que eles são santos, jogadores assim. É um conjunto, mas claramente hoje a torcida... fez um pacto, ia cobrar mais vontade, né, dos jogadores, não ia aceitar mais uma vez má vontade, reclamação. Gostou, não, vocês vão correr, né? E o time correu, né? Correu desde o começo, né, com 5 minutos, a gente tá 2 bolas no gol. Roger Guedes e Roberto, que ficou provado, né? Sempre foi meio óbvio, né, que um centroavante e um ponto esquerda podem jogar juntos, jogaram juntos, né? Cabe ao treinador fazer um esquema para isso, e hoje funcionou. E assim, se você escala os melhores jogadores, os mais experientes, e eles estão imbuídos em vencer o jogo, a chance de acontecer é grande. Obviamente, o Atlético Goianiense é muito mais fraco do que é o Palmeiras, do que é o Flamengo, né? Mas enfim, quando estava ganhando de ninguém, né? Não ganhou nem 2 Red, né? Em casa. Então foi uma vitória maiúscula e é uma insanidade, né? As bobagens que a gente ouviu e leu essa semana aí, né? Que estava certo, que tinha que jogar o Piton e não o Fábio Santos, que o Gil não dá mais para ser titular, que o Rafael Ramos, meu Deus, é melhor que as insanidades que a gente ouviu. Mas os caras precisam querer, né? E parece que hoje eles queriam, e eu tinha essa impressão, a gente conversou ontem, né, Perrone, hoje, depois da matéria, que a sensação era essa, né? Que os caras iam correr. Eu só espero que isso costuma acontecer no pós-jogo, né? No pós-pressão, tá? Mas eu espero que isso dure, né? Que não seja só e volte a pasmaceira nos próximos jogos, né? Vamos ver contra o Fluminense. O brasileiro acabou, né? 9 pontos, o Palmeiras não pega nunca mais. joga contra o Fortaleza domingo fora de casa, Fortaleza precisando vencer para o Corinthians brasileiro, para mim, vai ficar na zona do Libertadores e não vai acontecer mais nada. Então, focando na Copa do Brasil, eu espero que esse time, que é o melhor time do Corinthians, jogue nos jogos da Copa do Brasil, né? Que pare a palhaçada de, nos melhores jogos, inventar como inventou contra o Flamengo, Cantillo de volante, Piton de lateral, né? Então, hoje jogou o time que é o time do melhor time do Corinthians. Os caras quiseram jogar bola e ficou claro que quando eles querem, Corinthians não é melhor que time do mundo, mas pode encarar qualquer time. E para mim, Perrone, foi uma atuação mais segura e melhor do que até contra o Santos, que foi 4-0. O Santos é um adversário tradicional, é um clássico, mas eu gostei demais da atuação do time hoje. E que diferença que faz o Renato Augusto no meio campo, hein?
Vitão, eu acho que foi assim, uma vitória de um combo, né? Um combo que começa com a escalação simples, aquilo que a gente falou, vinha falando, passa pela fome, né, pela postura do time, escalação, postura, porque o time começou o jogo pressionando, fez muito bem aquele perde, pressiona, então teve essa postura muito firme durante o jogo, passou pela inteligência, pela calma, pela tranquilidade para ir levando o jogo, eram 90 minutos para construir o resultado, passa pela inteligência tática, você observar o Corinthians assim, taticamente, foi aplicado no que o VP pediu, passa também, é claro, pela concentração, né, de você não cometer tantos erros quanto o Corinthians vinha cometendo, e passa, claro, pela química com a torcida, o time foi conquistando a torcida, e aí, malandro, no segundo tempo aquilo virou um caldeirão, parece que aquilo tudo virou em cima do, virou um caldeirão de água fervendo, virou em cima do Atlético Goianiense. Antes de te devolver, Vitão, só para lembrar a galera para participar com o chat, superchat, se inscrever no canal e também deixar o like que ajuda a live a chegar a mais corintianos.
Temos um superchat, Perrone. Alexandre Prando. Corinthians mostrou como se joga na arena. Dá para sonhar com o título. Então, Alexandre, eu também acho que dá para sonhar com o título. Eu botei aqui na enquete... já pode encomendar a faixa, que é aquela coisa de gritar gol antes, 19%. Zebra contra o Flu, 12%. Chegou no limite, 9%. Vai lutar pelo título, 60%. Então, Perrone, obrigado, Alexandre, pelo superchat. Eu tô com o Alexandre e também acho que vai lutar pelo título. E você, qual é o seu voto aqui na nossa enquete?
Alexandre, valeu pelo superchat. Eu acho que o Corinthians sai muito fortalecido, né, desse duelo com o Atlético Goianiense. Sem dúvida nenhuma, o Corinthians passa a ser um forte candidato ao título. Porque além da superação que o time mostrou, né, o time ganha muita força. O Corinthians é um time que quando chega numa semifinal sempre costuma chegar forte, né? E além de tudo isso, você tem um departamento médico que não está mais abarrotado como estava antes, e tem jogadores que chegaram e vão se adaptando. E, Vitão, muito importante, né? A gente assiste futebol há muito tempo, muito importante o Yuri tirar essa zica, né, Vitão?
Total, já falo do Yuri. Apareceu um negócio aqui para mim na tela, para mim, na hora que eu vou ler aqui o superchat do o superchat internacional. É do Bruno Danilo. Peraí que. Bem na frente da minha mensagem, tem um negócio na minha tela, não consigo ler. Boa noite, meus queridos. Acordado até agora aqui na Irlanda, 3h40 da madrugada, e tudo pelo Corinthians. Um grande abraço. Grande abraço para o Bruno Danilo, direto aí da Irlanda, né? Sempre que ele participa com a gente, dá sorte aí no fuso europeu de madrugada, né? Corinthians classificado. Deu sorte. Brunão, e uma coisa, aproveitando que temos um comentário irlandês, Perrone, eu queria que você comentasse uma vitória do Vitor Pereira, que é português, em cima de um treinador absolutamente xenófobo, como é o Jorginho, o exorcista, né? Ele já se meteu na confusão do Abel com o Cuca, não tinha nada a ver, para falar que o cara é português, que reclama do juiz, depois que ele assim, claramente incomodado com a presença de estrangeiros. E a todas as críticas que eu fiz com o Vitor Pereira e faço o Abel e elogios que eu faço não tem nada a ver com o cara ser português, brasileiro, italiano, paulista, baiano, mas claramente há uma reserva de mercado, ele está incomodado, então é importante que ele tomou um vareio de um treinador português, né? Porque já que ele se incomoda tanto com essa coisa de estrangeiro e tal, eu não sei se você percebeu aí, Perrone, no estádio, um clima na área técnica, alguma coisa, porque o Atlético Goianiense não viu a cor da bola, então o jogo foi tão fácil, com poucas faltas, poucas polêmicas, que os treinadores apareceram pouco aqui na área técnica, mas foi um vareio, né?
Primeiro agradecer o Danilo pelo superchat. E Danilo, mata uma curiosidade, você que está na Irlanda, depois diz no superchat se você encara aquele café da manhã irlandês, que é uma coisa assim. Acho que o Vitão, que está acostumado com a comida pesada ali, consegue encarar. Olha, eu acho que você falou, né, um jogo fácil, foi tão fácil para o Corinthians tornou o jogo fácil, né, com a aplicação tática. Eu acho que dessa vez, quem deu o banho tático foi o Vitor Pereira no Jorginho, porque todos os erros do primeiro jogo ele corrigiu, principalmente na marcação. No primeiro jogo, os caras jogavam nas costas dos volantes do Corinthians. Dessa vez não teve esse espaço. A marcação muito ajustada, né, Vitão? Acho que isso funcionou bem. Aí você vai por essa linha também, que o Corinthians construiu a facilidade do jogo, não?
Só um minutinho, Perrone, já respondo para você, porque o Jorge Santos, obrigado, Jorgão. Finalmente, o Lides cantou, vai Corinthians, e cantou com 3 gols, obrigado pelo superchat ao grande Jorge Santos. Perrone, é chato e antipático aquele papel de se levantar a plaquinha, né? Viva a memória, eu já sabia. Tinha que nós falamos 200, 818 trilhões de vezes. Pitou não marca ninguém. Cantinho de volante é uma piada. Roger Guedes não joga na ponta e não marca lateral. Como foram os 2 gols do Atlético Goianiense em Goiânia. Do lado do Roger Guedes, nas costas do Piton, saiu a jogada, cruzamento na entrada da área onde deveria estar um volante, estava o Cantillo, 1-0 para o Atlético Goianiense, o segundo gol. Foi?
Sim.
O futebol tem uma certa... Então, assim, o Roger Guedes não marca tão bem, mas ele faz gol, dá passe para gol. Do lado dele, quem estava hoje? Fábio Santos, que marca 700 milhões de vezes melhor que o Piton. Hoje, quem era o volante? Os volantes, Duqueiroz e Fausto. Estava o Cantillo de 5? Não, não está. Sim, então, assim, as coisas do futebol, não é uma ciência exata, mas se você escala o time certo, os melhores na sua posição, a chance de dar certo é muito maior do que você inventar palhaçada. Então, hoje, jogou o time que tinha que ter jogado sempre. Ah, é óbvio que o treinador tem suas preferências, um momento de um ou de outro, por exemplo. Hoje jogou o Adson, pode jogar outro dia, pode jogar o Mosquito. Ah, O Fausto ou o Renato está mal no jogo, entre o Juliano, né? Enfim, o Roger Guedes está mal, você põe um Mosquito no lugar dele e troca o Adson de lado, enfim, ou o Yuri está mal, você põe o Roger de centroavante, óbvio que você faz alterações no time, ou mesmo o Piton pode fazer uma segunda linha ou num jogo específico, precisa apoiar muito, o time precisa de um gol, você põe ele na ala que apoia mais que o Fábio Santos. Agora o óbvio, a linha de defesa do Corinthians obrigatória é Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Ah, são velhos, não aguentam jogar todo jogo. Então tem que jogar os jogos grandes. Não pode jogar contra o Flamengo em casa sem o Fábio Santos. Não pode jogar o derby, o maior clássico contra o rival com o Fábio Santos no banco. É absurdo, é bizarro, é ridículo. Né? E o Gil é muito, mas muito melhor que o Raul Gustavo hoje. Né? O Gil de antes era muito melhor ainda. O Raul Gustavo daqui 2 anos pode ser melhor. Ele falhou em todos os jogos da Libertadores, contra o Flamengo, que se dá calcanhar na área. Enfim, não dá para comparar hoje. Então o Gil tem que jogar, simples. Lá não vem jogar todo jogo, então joga um jogo importante. Então hoje jogou o time que tinha jogar, pressionado pela torcida, que apoiou, mas deu o recado. Chega de palhaçada. O técnico vai ficar, a gente não vai correntar o cara. Então vocês tratem de correr. E eles correram, né? Agora, o time tá mil maravilhas? Não. Né? Tem problemas? Tem. E ficou claro na matéria que a gente fez, né, que há essas separadas urgentes entre diretoria em relação aos jogadores com o treinador. Porque hoje estava na cara que eles vão correr. Agora, não dá para daqui 5 dias voltar esse assunto. Os caras têm que ficar muito claro para os caras o seguinte: ele é o cara, ele vai ficar, então vocês corram, né? Ou, se não for, decidir o que vai acontecer. O que não dá é para renovar o contrato de todo mundo e falar, vai, não vai embora. Porque fizeram isso com o Ralf já, você lembra o Gênio Thiago Nunes? Tem que pagar. Não é assim, o William e o Jô foram embora porque quiseram. Porque se quisesse, tinha um contrato e iam receber até o final. E se fosse, andasse embora, iam ganhar na justiça. Então, o Corinthians tem que renovar esse elenco aos poucos, né? Foi um elenco mal montado, envelhecido e caro, que tem que ser remontado. Mas enquanto os contratos estiverem em vigência, é preciso administrar os jogadores e os caras entenderem que eles não mandam no time. Demorou, hein? Demorou para entender isso, né? Demorou para entender que o técnico não é o dono do clube, né? Que jogador não é do clube, que o clube chama-se Esporte Clube Corinthians Paulista. Porque tem metade das pessoas que tem... Metade não, né? A maioria da torcida é inteligente e torce pro Corinthians, mas hoje em dia tem torcedor de treinador, tem torcedor de dirigente e torcedor de jogador, não do clube. E hoje o Corinthians foi Corinthians. A torcida gritou o nome do time, os caras correram pro time, o treinador escalou o time que tem que escalar. Dane-se se eles não gostam, né, um do outro. Aliás, 98, 99, Perrone. em 2000, foi o melhor time que eu vi do Corinthians na minha vida, né? Pela minha idade, eu não vi o time dos anos 50, que pela história talvez tenha sido mais forte. Aquele time do início dos anos 50, né? Do quarto centenário, foi campeão 3 vezes em 4 anos. Baltazar, Luizinho, enfim, Cláudio, Hidário, Gilmar, enfim, Roberto Belangeiro. Mas do que eu vi, foi o melhor. Eles se matavam entre si, não se gostavam. Dantes, corriam. É isso que eles têm que fazer em campo, se gostam ou não se gostam, é problema meu. É isso que eu penso, Perrone. Você quer dar um pitado antes? Eu vou te passar um superchat para você esconder, a gente faz um intervalo aqui, ó, do Petras Rodrigues. Poderia esperar resultados melhores no momento? Responde, Perrone, a gente vai para o intervalo e depois eu quero você falando aí do que aconteceu aí, do clima, como que está a zona mista, o clima no estádio. Enfim, o jogo o pessoal viu na TV, você teve aberto, eu quero que você traga para a gente aí o sentimento aí da arquibancada, o ar corintiano da minha ZL. A gente volta em... Ah, Petras Rodrigues, poderíamos esperar resultados melhores no momento? Eu acho que sim, Petras. Eu acho que dá para esperar coisa melhor, porque ficou claro que se jogar bola e quiser, e agora só tem um campeonato para jogar, né? Que o brasileiro não tem mais chance, então tem que focar no... Eu acho que é possível esperar sim. Responde pro Petras, Perrone, antes do intervalo.
É, eu acho que dá para esperar, e é só emendando o que você falou. Eu acho que o time titular tá aí, né? Não tem muito o que mexer, você tem de repente o Bruno Mendes, quando precisar, pode entrar ali na zaga. Essa formação do meio de campo é uma formação que, na minha opinião, une criação, construção com destruição. O ataque precisa de alguns ajustes e o Renato voltando a jogar bem, voltando, né, se recuperando, voltando a jogar bem, dá muita criatividade para o time. Então acho que dá para esperar coisa boa por aí, Vitão.
É isso, a gente volta em 30 segundos. Aproveitem e dê um like lá. Tem bastante gente assistindo, mas menos likes. Bota na enquete, ajuda a gente com like para o YouTube entender que estamos fazendo hora que mais gente consiga receber essa live, a gente consiga continuar esse trabalho para vocês. E na volta a gente vai falar mais do clássico, clássico não, da vitória em Itaquera com o Perrone direto aí da Neoquímica Arena. 30 segundos. Segue o semifinalista, até já.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta com a live do semifinalista, segue o semifinalista Esporte Clube Corinthians Paulista. Perrone, você já falou da matéria que a gente fez aqui no Esporte sobre a reunião que teve do Vitor Pereira com membros da Gaviões, do apoio ao treinador e da diretoria ao treinador, deixando claro que ele segue prestigiado. Não renovou o contrato para o ano que vem porque não quis, né? Já teve oferecido para ele, por enquanto vai esperar ver o que vai dar, mas teve proposta para continuar no Corinthians, estão negociando, ainda não está. Ninguém sabe o que vai acontecer ainda na Copa do Brasil, mas enfim, no balanço das horas tudo pode mudar. Eu queria que você falasse um pouco do clima aí em Itaquera, os gritos que você falou no começo ali, mas oscilaram, eu não vi, né? Não percebi nenhum grito específico contra ninguém. O Fagner errou uns 2 passos no começo do jogo, eu senti ali um frissonzinho, assim, mas nada ostensivo. Aliás, o Fagner, né, para variar, deu uma entrada ali que não tomou cartão, mas poderia ter tomado cartão no começo do jogo e poderia mudar tudo, não tomou nem amarelo, mas rolou aquela apreensão ali. E antes de você responder o que eu mesmo perguntei, eu agradeço aqui ao Rodolfo Dantas, fez um superchat para a gente. Boa noite, uma noite de Corinthians. Na opinião de vocês, o time jogou como muito bem exigido, com estilo de intensidade da Europa? O ataque foi jovem, né, Rodolfo? O ataque foi mais jovem e aguenta correr mais. E no meio de campo, só o Renato Augusto de veterano. A defesa experiente, no meio de campo mesclado, o ataque jovem. Pode ser aí a solução. Aliás, é uma solução meio óbvia, né? Mas enfim, o adversário também não jogou nada e é fraco. Tem que contextualizar. O Corinthians também nunca tinha feito um gol no Atlético Goianiense, fez 4 hoje. Eu respondi para o Rodolfo, Perrone. Responde você para o Rodolfo e já emenda aí com o que eu te perguntei do clima. Eu não trouxe o público para o torcedor, não sei quanto foi o total de público, enfim, eu vi que estava lotado. Então responde, o clima é seu.
Vamos lá, Rodolfo, valeu, cara, valeu pelo superchat. Cara, eu acho que assim, o Corinthians repetiu uma coisa de outras vezes, assim, começou com muita intensidade, O perde pressão, eu acho que foi assim, o melhor ali, desde que o Vitor Pereira falou, né, que queria isso, tal, foi muito bom no começo do jogo. Só que aí, no primeiro tempo, foi caindo um pouco isso. Aí, no segundo tempo, volta de novo com muita intensidade. E acho que um cara que contribuiu muito isso, depois você me disse se você concorda ou não, com isso, foi o Adson, um jogador que foi muito intenso no jogo. Sobre o clima, Vitão, oscilou sempre sobre essa história, ó. Estamos com vocês, vão apoiar, mas fiquem espertos. Então, para você ter uma ideia, o único momento ali que começou a gerar uma impaciência foi antes de sair o gol no primeiro tempo. A torcida começou a se irritar, não xingou ninguém, mas você sentia aquele aquela irritação na hora que errava um passe. E aí, aí saiu o gol, né, a coisa volta, a torcida volta a ficar junto, e aí no intervalo ela canta para os jogadores o seguinte: joga com raça que a fiel, né? Joga com raça que a fiel está com você. Então, assim, foi esse o tom da noite. Só que aí lá no finzinho, já quando estava 4-0, começou um olé, né, eliminado, só por ali que foi relaxando. É, e depois com o gol dos caras também mais um pouquinho de tensão. Mas foi sempre isso, viu, Vitão? Esse clima de ótimo com você, malandro. Mas fique esperto.
José da Fonte. Obrigado, José da Fonte. Corinthians sendo Corinthians. Se o VP não inventar jogar essa vontade, podemos sonhar. É isso, né? A simplicidade. O melhor treinador hoje em atividade é o Abel Ferreira no Palmeiras, é uma coisa meio incontestável. Né? Ele tem um grande mérito, que é escalar o melhor time, cada um na sua posição, sem palhaçada. Isso 90% das vezes funciona. Óbvio, 90% jogar todo jogo, você tira do jogo menos importante, não do mata-mata e do clássico. Eu penso assim, não sei se você pensa igual eu, Perrone. Você é mais calmo, mais sereno, mais, enfim, mais benevolente. Eu sou mais mala. Você concorda ou não?
É, eu acho que é assim, é por aí, não tá, sabe, o que prejudicou, na minha opinião, na minha humilde opinião, o trabalho do VP até agora, foi mudar demais. Ele tem lá a justificativa das lesões, então a gente entende isso, mas eu acho que ele passou um pouco do tempo, do ponto, ele começou a confundir um pouco as coisas, né, confundiu um pouco os jogadores com a quantidade de mudanças que ele fazia. Agora ele tem um bom caminho, ele tem o Renato dando uma luz criativa ali, acho que o Roger hoje ajudou mais aquela história de marcar, teve uma bola ali no segundo tempo que ele vem tirar a bola e a torcida delira. Né? Então as coisas estão se encaixando. O Fausto é um cara que está começando a olhar. O Fausto, Vitão, você deve ter reparado, é um jogador que joga de cabeça erguida. Só que agora ele está começando a olhar e está começando a entender melhor, a sacar onde o cara vai. Então você ganha um cara que sabe destruir e sabe construir. Só que esses caras precisam de entrosamento, precisam jogar junto. Eu acho que se ele mantiver uma estrutura que hoje está provado, comprovado que ele tem, a coisa pode deslanchar. Não sei se você concorda.
Concordo sim, né? Enfim, o Corinthians precisava de volante, né? Precisava de volante. A gente fala isso mais ou menos desde o século XVIII, a gente tem falado isso. Esse cara, obviamente, não é o Cantillo. Esse cara não, jamais será o Xavier, que é fraco. O Rony, muito criticado com razão pelo gol contra bizarro que ele fez contra o Palmeiras, tem jogado bem dentro do limite, se esforçado, se matado, mas pô, o nível dele é aquele. Então, se o Fausto encaixar com o Duqueiroz enquanto o Maicon está machucado, né, que o Maicon e o Duqueiroz é uma dupla bastante aceitável. Você ganha no Fausto também, você ganha a opção para revezar dois entre três, ou até na necessidade de jogar os três juntos. Aí a situação melhora bastante. Perrone, a gente tem uma coisa que você gosta. Hoje eu vou até... Tudo para mim hoje tá bom. Qualquer coisa me diverte. Hoje eu estou super bem-humorado. Então vamos passar aqui as estatísticas do jogo. O JP antenado aqui. Obrigado, JP. Ganhamos até na posse de bola hoje, Perrone. Hoje eu comemoro até isso. 57-43. Chupa, dragão. Finalizações totais. Hoje, 16-9. 9 certas e 3 erradas. Esse número é importante. O Corinthians que não faz gol em ninguém, não chuta em ninguém, o Corinthians não é que achou um gol. Quando fez 1-0, foi no pior momento do time no primeiro tempo, inclusive, quando parecia que ia ser 0-0. Mas na primeira metade que não saiu o gol, o Corinthians criou, chutou para fazer o gol. Não é que estava esperando uma bola vadia, um gol contra. O Corinthians hoje jogou, chutou. Não deve ser coincidência que estava em campo o Renato Augusto, que é meia, o Roger Guedes que faz gol e o Roberto que é centroavante. Eu acho que não é coincidência, mas enfim. E o Edu Queiroz e o Fausto, que não são Cantillo, que marcam, né? Não são volantes brucutus que não sabem jogar. Ambos sabem chutar, sabem tocar, sabem passar. Então, isso colabora. Passes certos, o Corinthians teve 83%, o Atlético 79%. Isso chama atenção, porque quem está no meio criando, marcando, tem os passes mais difíceis do que quem está jogando só atrás, e mesmo assim o aproveitamento foi melhor. Aí o Corinthians brigou pela bola, desarmou mais, o Corinthians ficou mais tempo com a bola e mesmo assim desarmou mais, o que chama a atenção, como o Atlético Goianiense foi um time patético hoje, né? 21 a 5 para o Corinthians, o Corinthians fez só 8 faltas, o Atlético 14, numa dessas 8 saiu o golaço do Wellington Rato, o Corinthians teve 7 escanteios a favor, 2 para o Atlético Goianiense, e o Corinthians, quando tem o Gil, além de melhorar a defesa, ele melhora o jogo aéreo ofensivo. No seu gol de escanteio, seu gol de cruzamento, Renato Augusto numa cabeçada, mas os escanteios voltaram a ser perigosos, né? E o gol do Roberto de cabeça, porque o Gil estava na área, ele ficou mais livre, enfim. Além da segurança ser maior defensiva, o Corinthians com o Balbuena e Gil ganhou uma dupla pesadíssima na área no jogo aéreo ofensivo. Perrone, destaca o que você quiser aí desses números, enfim, você manda. E aproveita que é raro estar de bom humor, hein?
15 é muito reflexo do posicionamento também do time, né? Da atuação do Fausto, do Du, que você falou. O time conseguiu, ele fez uma coisa que faltou no primeiro jogo. Ele conseguiu fazer uma marcação muito justa, muito apertada nos caras, e tinha um posicionamento sempre do Fausto ali para ficar com a sobra da bola, muitas vezes, né? Então, conseguir essa retomada, isso funcionou muito bem. E rapidinho, Vitão, você falou das finalizações, também é o seguinte, o time procurou muito aquilo que o VP chama de ligar os corredores, né, de fazer a inversão, e foi muito útil com os lançamentos para você conseguir aproveitar o espaço lá na frente, para o atacante chegar em boa condição de finalizar. Eu acho que isso ajudou muito. Queria que você falasse um pouquinho também dessa coisa, desses dos lançamentos como arma para municiar o ataque, uma coisa que estava faltando, né?
Então, mas são coisas complementares, porque assim, o Roger Guedes é um cara que não é o maior velocista do mundo, mas ele é rápido, né? E ele é incisivo. O Roberto é o centroavante que segura a bola. Não chega a ser um jogo que era melhor que ele nisso, mas ele segura. Então você tem um cara que joga pelo lado, que corre, e um centroavante que segura a bola, dá para você jogar um lançamento longo, né? E a bola sobrando numa segunda bola no Renato Augusto, tem uma segunda bola jogada. Agora, se você joga atrás e sem ataque, você não adianta jogar a bola para frente. Quem vai, você vai lançar se você não tem ninguém no ataque, né? Como o jogo do Avaí foi meio estranho, por exemplo, o Mosquito, que é rápido na direita, no meio ou na esquerda, não adiantava para lançar a bola. Hoje o time estava posicionado para isso, né? Mais um superchat, Perrone, ia falar outra coisa, mas chegou outro superchat. Obrigado ao Fábio Torrubia. Achei bacana essa mescla dos experientes na linha de zaga, com a jovialidade de Adson do Queiroz no meio. Apesar de alguns momentos os jovens perderam algumas bolas fáceis, passes decentes, o fôlego deles. A mensagem saiu cortada aqui, o fôlego deles com. Tem mais um pedaço da mensagem que eu perdi. Então é isso, mas obrigado, Fábio. Bom, a gente comentou aqui antes do seu superchat, eu vou repetir. É isso, né? A defesa do Corinthians, essa é a melhor. Aí você precisa, vai jogar intenso, como outro colega pediu, você precisa ter na frente velocidade e fôlego, né? Então o Corinthians teve mescla de experiência no meio, juventude de experiência no meio, experiência na zaga, melhor linha defensiva disparada, né? E quando eu escuto que o Rafael Ramos tem que jogar, hoje ele foi vetado pelos médicos, né? Não sei se jogaria, mas que o Fagner é melhor que ele, eu acho que é absurdo, até entrar em discussão. Como o Fábio Santos é melhor que o Piton, como o Gil é melhor que o Raul. E no ataque teve intensidade com o Adson, o Mosquito, se jogasse também um cara que corre, enfim, dá para mesclar bastante. Responde o Fábio, Perrone, depois eu quero fazer uma questão para você de dinheiro. Você que está cheio de dinheiro na conta, mas responde primeiro o Fábio.
Vamos lá, Fábio, obrigadão pelo superchat. Eu acho que é isso, assim, nesse momento esse é o meio, porque você tem um equilíbrio entre marcação e armação, né? O Du, para mim, é um cara que sabe destruir, mas também ajuda a armar. O Fausto é um cara que está ganhando muito, sacando os movimentos e vai ganhando ali para conseguir fazer a construção. Eu acho que é uma coisa que vai dar um samba legal. E o Renato, né, cara? O Renato, dá para gritar aí, Vitão? O Renato voltou? Dá para cantar essa música, não?
Ah, eu gostei bastante do Renato. E só para completar, que está cortado na tela, aqui tem a mensagem na íntegra aqui, ó. O fôlego deles compensa. Faltava a palavra compensa. É isso, exatamente a ideia. Renato Augusto, bom, com a saída do William, que ficou devendo, obviamente, futebol. E, aliás, na mensagem lá, a gente focou muito no Vitor Pereira na reunião com a declaração dele, mas uma das mensagens que chama atenção naquela matéria lá é dizendo que o William reclamava de dores, mas não tinha... Nos exames não apareciam lesão, enfim, mas acabávamos jogando porque reclamava de dores. Uma coisa que ficou meio estranha. Eu peço de novo para fechar aqui, por favor, JP. Rodolfo Dantas, Vitor, a sua frustração no clássico foi a minha. Apesar da minha decepção com o VP, você viu que o RG marcou lateral hoje? O VP sempre pediu isso. Bom, o derby foi um absurdo, a decepção pela escalação bizarra pelo futebol, né? Agora, hoje, também tem uma coisa, não é que eu vi o Roger Guedes marcou lateral, ele voltou uma hora lá atrás e tal, mas você tem o Fábio Santos que não sai da linha de quatro atrás, é uma coisa. Outra coisa é você ter o Piton, né? Então, você tem um cara pelo lado, do outro lado, tinha o Adson que fechava mais, aqui tem o Roger que fecha menos, o lateral sai menos. É uma coisa meio óbvia, né? No futebol, uma coisa compensa a outra. Então, se tem um atacante que joga para aquele lado e não marca tão bem, você segura o lateral. Agora, em Goiânia, ele foi fazer isso com o Piton na lateral. Aí aconteceu o que aconteceu nas costas do Piton, Roger não marcou, e Cantígio para piorar de volante. Não tinha como dar certo, né? Contra o Derby, eu não me conformo, porque se você ganha o seu maior rival, primeiro que o jogo contra o Palmeiras vale sempre, pode ser amistoso, primeiro turno, segundo, final, não. Segundo, que era o primeiro contra o segundo colocado, na sua casa, se você ganha, você disputa o título. Se você perde, acaba o campeonato para você. E você deixa os seus dois melhores laterais e o melhor zagueiro no banco. É inacreditável. Mas, enfim, tem gente que acha certo. Hoje ficou provado, né? Acho que esse time que eu falei era melhor. Mas não sei, né? Cada um tira suas conclusões. O futebol dá direito a cada um falar o que quiser, mas hoje jogou o time que eu achei que tinha que jogar. Obviamente não dá para comparar o Palmeiras com o Atlético Goianiense, mas dá para comparar que eu precisava ganhar de 2 gols para ir para os pênaltis ou 3 gols. É diferente de jogar por 1-0, né? Então ficou para mim muito claro que esse time era melhor. Perrone, leia, responda aí o Rodolfo Dantas, que eu já vou passar a outra questão aqui.
Rodolfo, valeu pelo superchat. Vitor, na sua resposta você falou aí do Roger Guedes. Eu queria dizer o seguinte, ele fez, na minha opinião, ele melhorou um pouquinho nessa questão defensiva, mas esse pouquinho que ele melhorou, malandro, ele conquistou a torcida, cara. Quer dizer, eu não sei nem se conquistou, porque não tinha perdido a torcida aqui no estádio, eu nunca vi a torcida muito hostil ou hostil com ele. Mas assim, quando ele vai lá na linha de fundo, defensiva, para tirar uma bola, os caras vão à loucura, né? Então foi um jogador bastante aplaudido. Eu acho que o pouquinho que ele fez, né, ele deve ter sacado, pô, eu não preciso muito para agradar aí. Mas, claro, para jogar, se você for comparar com o Adson, o Adson é um cachorro chato. Sai mordendo o pé dos caras quando perde a bola, ele precisa melhorar muito.
Enquanto isso, eu falei do William. O William postou no seu story a noite de Londres. Ele estava bastante preocupado com o Corinthians, que ele postou lá. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. London Night. Peraí. Saiu aqui. Peraí. A noite de Londres ali. Ele está bastante preocupado. Enfim, também é o direito dele, né? Rescindiu o contrato, foi embora, enfim. Ninguém tem direito a ameaçar ninguém. Ninguém. Ah, internet. Aliás, ninguém tem direito a falar bobagem, viu? Enfim, nem jogador, nem para jornalista, viu? E eu sou um que não deixo barato a ofensa, acusação, ameaça, né? Aliás, em breve, tem muito valentão aí que vai ter que explicar na justiça as bobagens que fala, ou vai ter que provar, né? Mas enfim, isso eu que sou jornalista e não sou ídolo do Corinthians. Então, ninguém tem direito a ameaçar ou falar bobagem, acusar ninguém na internet. Ninguém. Então, nesse, não estou dizendo que ele não tem razão. Agora, ele não está muito preocupado com o Corinthians e também não sei se é verdade o que alegou. O que eu sei é que é verídico o documento que eu publiquei e que a Gaviões, entre si, declarou que ouviu do Vitor Pereira que ele reclamava de dores que os exames não provavam. Nem no Corinthians, ressonância, mandou fazer fora e não aparecia lesão nenhuma, mas ele reclamava de dor e por isso não podia jogar todos os jogos. A gente vai falar das notas já, aí vai falar bastante de Roberto que desencantou, Perrone, mas assim, o Vitor Pereira, eu não vou pegar mais o pé dele nessa questão da grana, porque é bizarro, é escroto, é uma coisa tão nojenta aquela frase, mas o cara já se desculpou pra torcida, já se desculpou lá pra imprensa, enfim, reconheceu o erro, ao contrário dos periretes fanáticos, deslocados, que diz que não falou nada, até ele sabe que falou um absurdo, tanto que ele pediu desculpa. Se não tivesse falado demais, eu não pediria desculpa, né? Mas a questão é a seguinte, já que ele ligou dinheiro do banco, eu lembrei, o Corinthians com essa vitória de hoje, Perrone, botou 8 milhões na conta, tá bom ou não pra você? Dá pra você fazer uma despedida e uma festa boa em Atibaia com 8 milhões de reais? Ao todo, já dá quase 16 milhões. Na primeira fase, ganhou 1 milhão e 900, foi passar 3 milhões na outra, 4 milhões na outra, mais 8 milhões, enfim. Aí, se passar para a final, se passar do Fluminense, aí o vice-campeão ganha mais 25 milhões e o campeão 60 milhões, enfim. O Corinthians, que no, ao contrário do Vitor Pereira, não está cheio de dinheiro na conta, né? É uma graninha boa, né? Fora a renda, né? Fora a renda que Corinthians jogando em Itaquera, aí sempre lota o estádio, certamente vai lotar contra o Fluminense, vai ser outra renda bastante. Então, é um dinheirinho que dá para fazer um pé de meia ou pagar umas 200 contas que chegam aí. É uma boa grana, né, Pedro?
É uma boa grana, a gente precisa lembrar que o orçamento do Corinthians previa que o time chegaria até as quartas de final da Copa do Brasil. Ele é um orçamento conservador. Os caras têm o costume de jogar para baixo. Né? E aí agora você... desculpa, previa que chegasse às oitavas de final. E aí ele, você já chega nas semifinais.
Nas oitavas era da Libertadores, né? Nas oitavas era da Libertadores. Acho que o Corinthians previa quatro.
Ah, fiz confusão aqui? Fiz confusão?
As oitavas da Libertadores era oitavas, confusão. Com certeza. Agora a Copa do Brasil não tenho certeza.
Agora
tem a Libertadores...
Bom, depois eu checo e trago essa informação aí para vocês. Mas, de qualquer forma, as semifinais não estava previsto. O Corinthians já chega um ponto a mais do que esperava. Acho que isso é importante. Vitão, a gente logo vai para as notas. A hora que, se a gente tiver um tempinho, eu queria falar um pouquinho, assim, um olhar voltado para o Yuri Alberto durante o jogo, tá, se a gente tiver esse tempinho.
Palavra então,
vamos
sua,
lá, o Yuri...
A prioridade é de quem está no estádio.
Então, o Yuri, assim, a gente olhando, ele conta essa história de tensão, alívio que rondou o jogo. Porque o Yuri, quando ele faz o primeiro gol, ele vai lá pro local onde estão as torcidas organizadas, mais com a galera ali da Gaviões, e faz uma comemoração de desabafo. Manja, aquele, pô, sai zica. E o Gil me chamou a atenção, o Gil fez questão de ir até lá e deu muito carinho para ele nessa hora, e foi um desabafo. E aí você sente que o cara vai perdendo atenção mesmo no terceiro gol, ele já faz esse gesto para a torcida de maneira geral no estádio e aponta que é o terceiro, e aí ele sai é substituído. Nossa, cara, o estádio vai abaixo de aplausos, praticamente todo mundo em pé. E aí no final do jogo eu fiquei observando. Quando termina o jogo, ele levanta para entrar no campo e abraçar os companheiros, só que aí os caras do banco, os caras que estavam na reserva, vão todos em cima dele, lá, abraços apertados nele. Então dá para perceber, Vitão, aquele clima assim, existia toda uma preocupação dos companheiros de ver o cara, o Yuri, desencantar, tirar a zica. Acho que isso ficou... deu para perceber bem, bastante hoje.
Olha, eu não sei se eu percebi aqui em casa, que meu filho, eu não sei se eu vou tomar multa, porque os gols saíram no segundo tempo, tarde, né? O que ele urrou aqui na janela, sai zica, chupa um, chupa o outro, e mandou, espero que o síndico não esteja vindo a live agora, descubra que esses gritos foram do Bazê, porque... E o sai zica foi o que ele falou pra mim hoje, meu filho, assim, pai, eu acho que o Roberto vai fazer dois gols hoje, errou, chupa, fazer, foram três. E assim, na verdade não é que ele tava com zica, né, ele não tava com futebol, ele não tava nem chutando a bola no gol, né, então não é que ele tava dando azar, ele não tava nem finalizando, enquanto o Flamengo começou o jogo e teve uma chance clara, ele nem quis bater pro gol. E hoje não, né? Hoje ele já começou o jogo com uma finalização, né? Começou o jogo com a finalização do Roberto, depois uma do Roger Guedes. Então ele já começou chutando pro gol. E um dos gols, todos os gols do centroavante, os três, né? Mas um deles foi um golaço de categoria, né? Aquela cavada que ele deu, assim, né? E assim, centroavante bom, mais ou menos, médio, novo, velho, com moral com a torcida, cobrado, todos eles funcionam na base da confiança, né? Centroavante sem fazer gol, velho. Vai minando a confiança do cara, né? Então, esses três gols aí já tá na média, né? Três gols em nove jogos é um gol cada três jogos, que é uma média de um gol cada 33%, que é uma média ideal para o centroavante, é de meio gol por jogo, né? Um gol a cada dois jogos, mas já é uma média aceitável para o centroavante, um gol a cada três jogos. Ele já entrou numa média, agora espero que entre na confiança, que o Corinthians, para passar pelo Fluminense, aliás, passou pelo Fortaleza hoje, num escândalo do VAR. Aliás, tem gênio que apoia o VAR, que o VAR é corrigir. O que aconteceu hoje no Maracanã Foi um escândalo, né? É, aliás, eu não acho que tem esquema para o Fluminense ou tem contra o Fortaleza. É que esse VAR é um lixo sempre. E eu não sofro de indignação seletiva. Quando meu time é prejudicado, grito e não pus o qualquer. Isso é um lixo eterno. E hoje o que aconteceu no Maracanã. Mas essa live é do Corinthians, não é live do Fluminense. E Fortaleza será o próximo adversário. Enquanto o Jorginho Exorcista fala em Taquera e dá explicação, o Corinthians está classificado na semifinal. E eu gostei bastante da decisão do Roberto Peroni. E se ele não fizesse 3 gols, a gente vai para as notas agora, eu confesso que Gil, Renato Augusto e Roger Guedes jogaram muita bola também, e seria difícil lembrar em campo para mim entre esses três. É, e os gols, 3 gols, como eu sou resultadista, acho que futebol, o importante é ganhar, precisava fazer 3 gols, ele fez 3, né? É, então, para mim, não tem discussão que ele foi o melhor em campo. Mas o time jogou bem, o Roger Guedes, sem fazer gol, jogou muito bem, Renato Augusto jogou muito bem, e Gil também, foi uma atuação na defesa e no ataque impecável. Já falei demais, vamos para as notas, Ricardo Augusto?
Bora lá, só posso falar rapidinho só do Yuri, mais uma coisinha, que, sabe, teve menos confusão, aquela coisa de, ele não teve que alternar tanto, né, passou boa parte espetado ali no meio da linha dos caras, eu acho que ficou mais simples, além de ter o Renato, né, alimentando muito bem, acho que isso fez a diferença ali também para ele.
Sem dúvida, né, o Corinthians jogou um jogo sem meia nenhum, ele não tem como imaginar contra o Bahia. Você joga sem nenhum meio de campo, como que você vai atacar? Né? É meio óbvio isso. E o Renato Augusto não é um meia qualquer. Ele, quando joga a bola, em condição, ele é um dos melhores do país ainda. Ainda. O de 2015, se ele tiver a seleção brasileira, fácil. Hoje, já longe do melhor forma, se ele tiver condições de jogar, ele já é o melhor. No futebol brasileiro, né? Não de meias brasileiros que jogam fora. Cássio Peroni. Vamos para as notas.
Cássio, 6,5.
É, eu vou dar 6,5 também. Começa com 6, não falhou nenhum gol. Não teve trabalho nenhum no gol. Podia ser ali 38 Cássios, que a bola deu uma leve desviada no Juliano e foi na furca ali, um canhudo. Não tinha o que fazer. Esse jogador capricha na nota, porque eu tenho certeza absoluta que a torcida ficou com um holofote assim, ó, com 3 binóculos, olhando o que ele ia fazer em campo. O camisa 23 Fagner. Então, como você estava no estádio, e eu sempre acho que é diferente você ver o jogo ali em loco, você ver os detalhes, eu vou ouvir com atenção a sua nota para ele. Fagner.
Cara, não sei se isso te chamou a atenção também, mas me chamou a participação defensiva dele, boa, muito útil nos desarmes. Eu dou nota 7 para ele.
Vou dar nota 6. Achei médio, não mal, mas não foi aquele fama, não foi aquele cara displicente, vontade ele mostrou. Mas aquela vontade do Fagner que passou ali, ficou no limite ali na linha, tendo de passar do ponto logo no começo do primeiro tempo, que o Atlético pediu lá, VAR, não teve nem cartão amarelo, para mim lance para amarelo. Mas ele depois reclamou ali com o cara na lateral, podia ser outro amarelo, não tomou nem, podia ser assim, podia ter sido expulso no primeiro tempo, e tudo que a gente está falando do Corinthians classificado, paz, apoio, torcida, você está agora ali na saída da radial, relatando para a gente grito, ameaça, joga para o terror, bomba, porque se é expulso ali no 0-0 com 20 no primeiro tempo, dava tudo, e ele... Não digo que ele mereceu ser expulso, mas ele trocou sem zapos. Aí trocou ali com um casal menor ali, né? Podia dar ruim. Então, 6. Gil.
Cara, Gil muito seguro e ainda fez um gol. Leva 8,5.
9 pro Gil. E aquele gol, para mim, foi o gol da classificação. 1-0 dava Atlético Goianiense, alguém dirá, um idiota da objetividade. Sim, só que ali o Corinthians começou muito bem o jogo, aí já não fez o gol, já caminhava para o final do tempo, se vira 0-0 era outro ambiente. Aquele gol, o jeito que o estádio virou ali, era meio que... Lógico, futebol podia mudar num lance, numa bola, mas ficou muito claro para mim ali que aquele gol ia classificar no segundo tempo. A sensação... Você sente o jogo, né, Pena? Então, para mim, foi o gol. E fora que na defesa ele ganhou todas. E fora esse gol, ele participou de 3 jogadas de ataque ali, ganhando de cabeça, levando a marcação e sobrando pro Yuri, nota 9. Aliás, parabéns aos gênios que acham que ele é pior, que tinha que ser reserva. Ficou claro, mais uma vez, né? O Gil que classificou o time na Bomboneira, que foi o melhor quando o João Vitor se machucou, que tava jogando mal. O Gil, não dá para falar que o Gil tem, nesse time é reserva. É uma piada. Mas, enfim, nota 9. Balbuena.
Muito firme também, nota 8.
7 pro Balbuena. Fábio Santos, que é muito melhor que o Piton, eu ouvi o Vitor Pereira. Fábio Santos.
É, tá aí, né? Fábio Santos, mais uma boa partida, 7,5.
8 pro Fábio Santos, pra mim tem que ser titular. Duqueiroz, depois Duqueiroz e Vitor Juliano.
Duqueiroz 7 e Juliano 6.
Não, a gente não combinou, tá? Não tô colando. Se você quiser, eu te provo. Tá aqui as notas. 7 e 6. 7 pro Duqueiroz. Aliás, quando botou, eu não teria feito a troca aquela hora, tá? Tava 2-0 só o jogo, não tava classificado ali. Foi a primeira troca do jogo. O Du tava bem na partida. A marcação encaixada, o Atlético não fazendo nada. Logo depois ele mudou mais, aí fez o terceiro e acabou o jogo. Mas aquela hora eu achei arriscada a substituição. Fausto.
Fausto é um cara que está conhecendo os movimentos do time e está evoluindo, cara. Nota 7.
7 para ele também. Renato Augusto e depois dele entrou o Cantillo.
Cara, partidaça do Renato com participação nos gols. Defendeu bem, desarmou também. Se deslocou da direita para a esquerda pelo meio. Partidaça, nota 9. E depois dele o Cantillo, 5,5.
8,5 para o Renato Augusto. Eu só vou dar nota para quem entrou para o Juliano, que os outros entraram já no final. Vou deixar o Cantillo sem nota. Não vou pegar no pé dele, porque jogou pouco tempo. E também não comprometeu, enfim. Quem entrou, já entrou meio com a situação classificada. Né? Adson e depois Mosquito.
Adson, mais uma vez, foi o motorzinho do Corinthians, nota 7. Mosquito, nota 5,5.
Eu vi você elogiando bastante o Adson, achei que ele hoje foi bem discreto. Não achei, mas enfim, eu fico com a sua visão de quem estava lá. Eu achei que ele rendeu pouco, não criou, enfim, fez ali um motor, mas eu vou dar nota 6 pro Adson, discreto. E o Mosquito, como eu falei, sem nota. Yuri Alberto, como diria Karsugi, fez só 3 gols e mais nada. Não. Eu vou dar, antes de você falar, já vou resumir aqui: 10, ponto. Dê a nota pro Alberto, é 10. Centroavante fez 3 gols, o resto é bobagem, o resto é apêndice.
Yuri Alberto, 10, nota 10.
Tamo junto. E aí entrou o Júnior Moraes, para mim, sem nota.
Sem nota também.
Roger Guedes e depois Giovani.
Roger Guedes meteu bola na trave, participou de gol. Até teve esse lance aí que eu falei, que foi defender ali atrás. Nota 8, foi bem. E o Giovani eu deixo sem nota.
Nota 9 para o Roger Guedes, Giovani sem nota. Roger Guedes eu gostei muito e a jogada que ele fez, que ele costuma ser fominha, né? Ele fez uma jogada, podia chutar para o gol, não era melhor, mas dava para chutar, ele deu o gol para o Roberto, o primeiro gol, né? E nem foi uma boa finalização do Roberto. O segundo gol, chutou meio que em cima do goleiro, saiu o gol que saiu a zica. Mas foi uma finalização meio nervosa. Assim, não foi uma melhor finalização do Roberto. Então, em cima do goleiro, a bola acabou entrando. Depois ele fez 2 gols de cabeça e um golaço de cavada. Roger Guedes, para mim, jogou muita bola hoje. Você sabe que eu não tenho nenhuma boa vontade com o Roger Guedes. Eu acho ele um jogador displicente, pouco... Todo passo que erra, ele reclama com o cara, faz carinha. Eu não gosto do jeito dele jogar. Assim, me incomoda. Eu acho ele pouco envolvido com o time, pouco coletivo, muito individualista. Mas eu não estou aqui para negar os fatos. E como, às vezes eu posso gostar de alguém que faz atuação ridícula. E hoje, o que ele fez hoje, mesmo sem fazer gol, foi a atuação que mais me convenceu, assim, mais me entregou para o time. Assim. Então, 9 para ele, que continue assim. E ele, o homem que se... Será que o que o Metaleiro contou para o Vitor Pereira que ele voltou outro? Hein? Tem que perguntar isso. Ele ouviu, hein? Que é Vitor Pereira Perrone. Será que a torcida ensinou ele alguma coisa? Ou ele, enfim, se rendeu ao óbvio? A palavra é sua. Fala que eu te escuto, Perrone.
Cara, acho que é isso, né? O Vitor Pereira hoje fez o simples, inventou. E assim, cara, você lembra quando a gente malhava o Silvinho? Porque inventava, quando fazia simples dava certo? fez o simples, vou dar nota 9 para ele, porque fez o simples e ele conseguiu fazer com que os jogadores entrassem com fome e concentrado. E foi, o resultado foi muito, passou muito por aí.
É, eu vou dar nota 9,5 para o Vitor Pereira hoje, tá bom? 9,5 para ele. É, se ele fez um erro, não vou dizer erro, né? Porque o importante não é o que eu penso, é o que acontece, o que o jogo mostra. Eu não teria feito a troca que ele fez naquele momento do por Juliano. Mas em seguida saiu um gol, o jogo acabou. E aquela troca, no momento, o Hudson estava muito bem, sobrando, marcando bem, não acontecia nada. Não tinha por que mudar alguma coisa ali. Quem tinha que mudar era o Atlético. O Hudson estava confortável e mandando no jogo. Mas não teve problema nenhum, então tudo certo. A escalação foi a que eu faria. Minha dúvida era Mosquito Hudson. O resto do time que ele escalou seria a minha escalação exata. E, enfim, como o Roger Guedes marca quase ninguém, provavelmente tinha começado com o Adson como ele começou mesmo. Então, assim, sem ter o que questionar da escalação. E, assim, eu acho, ao contrário de outros colegas, que ele acertou. O problema foi ter vazado a reunião, né? Foi mérito nosso, mas é o problema, porque isso começa. Mas, assim, ele entender que era importante ter o ambiente hoje, depois da entrevista inacreditável que ele deu no sábado, né? Arrogante, soberba, pegou coisa horrorosa. Ele precisava ter o clima do estádio. Então foi inteligente encontrar com a torcida, sem pressão, sem barulho, com o CT ali, as portas fechadas, surdina sem isso ter vazado na hora da reunião, explicado para os caras e ganhar do ambiente. E ele, com a certeza que ele teve ali que, bom, os caras vão olhar para os jogadores agora e não para mim, e ele não teve a soberba de falar, agora também não vou escalar o Fábio. Assim, tinha o Rafael Ramos, que não joga nada, estava machucado. Ele ia fazer o quê? Botar o Léo Manado juntos? Então ele botou o que tinha que botar. Né? Ah, tão de biquinho, convenceu os caras a correr, né? E hoje o time jogou. Enfim, eu espero que tenha sido de lição para os jogadores, que há muito tempo derrubaram o Thiago Nunes, derrubaram o Carille na última passagem. Ele se magoou muito fácil, né? Que seja o aprendizado de ambos os lados. Um que não vai derrubar o treinador porque quer toda hora, e o outro que também não adianta, tem que ter jogo de cintura, né? É um esporte coletivo, né? Tênis. Se os caras não correrem, você não vai ganhar o jogo. Você tem que ter um meio termo ali, saber lidar, sem ser fantoche, né? Sem ser dominado. Você é o treinador, tem que ter hierarquia, mas tem que ter, saber que se os caras não quiserem, não tem jogo, né? Eu acho que hoje funcionou e o papel da torcida foi importante. A torcida teve o papel de lotar o estádio, 1, 2, apoiar o time, 2, 3, dar o recado, olha, vamos apoiar, tal, mas é o seguinte, ninguém aqui é idiota, vocês não vão para derrubar outro cara, vocês não vão se eliminar não, vocês tratem de jogar bola. A mensagem foi dada, compreendida, e o Corinthians, jogando bola, não era favorito contra o Flamengo, não seria contra o Palmeiras, mas é muito favorito contra o Atlético Goianiense, né? Não dá para comparar, o Atlético Goianiense é o vice-lanterna, só que é um time horroroso. O único jogador do Atlético Goianiense, assim, que você fala assim, se viesse que seria titular, pro meu gosto, eu gosto muito do Marlon Freitas, que nem fez um jogo bom hoje. Eu acho ele um ótimo volante. O Jorginho, que é muito bom jogador, não joga mais com o Renato Augusto, né? Então, assim, do time do Atlético Goianiense, que você fala, puta, esse cara poderia fazer, é 1 de 11. Não dá para perder tomando vareio como perder em Goiânia. Então, né? Tinha que ganhar. E hoje jogou, ganhou. Parabéns ao Vitor Pereira, Perrone. A gente se empolgou porque ganhou. Eu vou passar aqui a enquete, já que estamos chegando no final da live, 58 minutos, mas aí o final é seu. Você dá o destaque final aí de Itaquera, fala o que rolou. Ah, então, antes temos os gols. Vamos mostrar os gols. E, ó, 433 votos, 56% acredita que vai lutar pelo título, 19% que já. Geral já é campeão, recomendou a faixa, 15% é zebra, 10% chegou no limite, assim, 25% ao todo de pessimistas. E 75 de otimismo. Vamos para os gols, depois você encerra a live, Perrone. Vamos lá, JP. Aí, Perrone, primeiro gol do Queiroz, né? Bola no falso, chega no Renato. Olha o passo do Renato. Na cabeça do Gil, caixa. Né? Os caras falam que o Gil não joga bola. E esse
é bonito demais, né?
Foi um passo do Renato, né? Não foi um chute para a área, né? Foi um passe, né? Faz lá, meu filho, faz, se consagra, né, Perrone?
Aí você vê aí que dessa vez quem teve espaço foi o Renato. Se no jogo, no primeiro jogo, os caras do Atlético tiveram espaço, aí o Renato teve espaço.
Já estamos para o segundo gol, o Roger Guedes domina, olha, podia chutar para o gol, tentar o passe que ele deu para o Roberto, Aí eu falei que ele chutou mal, estou em cima do goleiro, mas a bola entrou, chutou mal sim. Acertou o gol, pelo menos. Passou o problema pro goleiro, o goleiro falhou, e ele tomou o cartão amarelo porque foi na escadinha comemorar. Tudo bem. Esse amarelo é bem dado, né? O amarelo porque fez um gol e comemorou o Tio Azica. É o amarelo imbecil da cartão por isso, acho uma coisa imbecil. Né? Ele comemorou com a torcida dele, não criou problema nenhum no estádio, é uma coisa de gente idiota, mas enfim, tá dado o cartão amarelo. Agora o terceiro gol de cabeça, né? Eu achei, Perrone, que quando desmereceu para gol, mas o goleirão do Atlético Goianiense falhou no segundo e terceiro gol. Era uma bola defensável, mas enfim. Gil e Balbuena chamaram toda a atenção e o Roberto subiu sozinho, testou, caixa. É, cruzamento do Renato perfeito também, né, Perrone?
Perfeito, acho que é uma pintura, né, cara? Esse cara, o Renato, voltando a render bem, cara, os adversários vão ter trabalho.
Já estamos vendo o gol mais bonito aí do Roberto, a cavadinha aí, Pedro. Só para comentar em cima da
imagem. E aí, Vitão? Aí eu acho que o cara já estava com outro nível de confiança, né? Já é um outro jogador em relação aos outros 8 jogos que ele fez.
Total. Mas mesmo nesse jogo, olha o primeiro gol dele, quando ele chutou mal em cima do goleiro, a bola entrou chorada. Para esse gol, a diferença. E aí o gol do Atlético Goianiense, né? Uma falta ensaiada, o Elton Rato chuta, a bola dá uma desviadinha leve no Juliano, engana o Cássio, vai na forquilha e essa desviada no Juliano matou o Cássio, sem chance. Ferroni, obrigado, audiência mais uma vez expressiva, né? O like ainda ficou, podia ter melhorado o like aí, pessoal, dava para dar mais os likes, pessoal, mas obrigado pela audiência, né? A gente está cortando sempre com um público bastante fiel aqui com a live, mesmo no horário ingrato, né? Um jogo de TV aberto, horário muito de madrugada, mas muita gente assistindo. Eu agradeço as mensagens que recebi ontem, hoje, pela matéria que fiz, e a audiência de vocês, e o Perrone pela nossa companhia de sempre. E Perrone, eu não quero ver, pelo amor de Deus, não mostra, eu não quero ver, hein? Mas grava aí qual cueca que você está usando, a meia, e no próximo jogo você repete. Mas não precisa mostrar, só grava e se despede do público. E estamos de volta domingo, depois de Corinthians e Fortaleza. Nem lembro a hora que o jogo é, no final da noite, né? Ah, tá aí, o Yuri botou. O jogo é 18h, então o jogo é às 8h domingo. Estaremos de volta com Fortaleza e Corinthians. Um jogo que vale menos pro Corinthians, né? Corinthians já afastado da
briga. Cara, só para encerrar, dizendo que fazia tempo que eu não via a torcida saindo do estádio como saiu hoje, sabe, cara? A gente, era uma alegria, era um misto de alegria e de, sabe, aquela sensação de garra, de briga. Aqui é Corinthians, sabe? O velho e bom. Aqui é Corinthians, fazia tempo que eu não via a torcida saindo assim. E aí, cara, vai ser complicado para os concorrentes, né? Aquela velha história, Vitão, deixaram chegar. Agora o Corinthians passa a ser um adversário muito duro. Galera, obrigado agora... demais pela participação. Valeu, Vitão, pela companhia. Tamo junto.
Agora vai, Corinthians, segue semifinalista, estouramos o tempo, tudo bem. Se for ter multa, cobrem do Perrone, que tem ataque cheio de dinheiro do banco, eu tô precisando de dinheiro. Até domingo, até mais.